Começa agora o Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric.
O Brasil é o quinto país do mundo em construções com certificação LEED, o que comprova que elas foram feitas tendo como base a sustentabilidade. A Mitsubishi Electric pode ajudar na conquista deste selo por meio de uma gama de produtos e soluções voltadas a edifícios comerciais e industriais. Continue com a gente para saber mais. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Mabcast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Meu nome é Mafê Luvisotto e hoje eu tenho o prazer de bater um papo com o Pedro Okuhara, ele que é especialista de produtos e aplicações e era o host do Mabcast lá no começo. Pedro, é um prazer enorme ter você aqui hoje com a gente no estúdio.
Olá, Mafê, tudo ótimo. É um prazer estar aqui contigo, né? Dessa vez do outro lado aqui, né? Estou ansioso aqui para ver como a gente vai sair.
Bom, hoje o assunto é LEED, sigla para Leadership in Energy and Environmental Design, uma certificação amplamente reconhecida, criada pelo USGBC, sigla para United States Green Building Council. Como o nome diz, se trata de projetos que primam pela energia limpa e que causam menos impacto ao meio ambiente. Pedro, como que isso se traduz na prática?
Realmente, o LEED é uma certificação mundialmente reconhecida, né, que foca em construções sustentáveis e eficientes. Na prática, isso significa que as edificações que buscam a certificação LEED, elas são projetadas ou também otimizadas, né, com soluções sustentáveis que visam minimizar o impacto ambiental e também promover a eficiência energética. E também, né, para alcançar isso, são considerados diversos aspectos, né, como otimização no consumo de energia, uso responsável de água, seleção de materiais sustentáveis, qualidade do ar interno e até inovações no design, né? Então, isso tudo aí se traduz em edifícios que consomem menos recursos naturais, né, reduzem também a emissão de gases do efeito estufa e proporcionam ambientes mais saudáveis, né, para os seus ocupantes.
São assuntos aí muito em voga nos dias de hoje, né? Nunca se falou tanto sobre sustentabilidade. Há uma corrida entre as empresas, inclusive para atingir os ODS, né, propostos pela ONU em 2015, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e mais recentemente as siglas ESG, Environmental, Social e Governance. Siglas aí que entraram no vocabulário do mundo corporativo e têm norteado muitas condutas. Como a Mitsubishi Electric se posiciona para corresponder a essas demandas?
A Mitsubishi Electric, ela compreende, né, a importância da sustentabilidade no cenário global e está comprometida em atender essas demandas, né? Então, para alinhar os ODS, né, da ONU com as diretrizes do ESG, a nossa empresa, ela possui diversas iniciativas, né, e todas elas estão integradas, e não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Um exemplo muito interessante é o desenvolvimento do Environmental Sustainability Vision 2015, né, que foi desenvolvido pelo grupo da Mitsubishi. Ele se compromete com a redução de emissões de CO2, também com a diminuição de geração de resíduos plásticos, a redução, né, ou economia de energia e água. E, né, falando de tudo isso, ele sempre coloca metas muito agressivas, né, que devem ser alcançadas até 2050. O exemplo, acho que mais difícil de atingir, é o net zero, né, para emissões de CO2. Então, são ações bem fortes que a empresa está tomando para contribuir com tudo isso, né? E se você tiver interesse, né, existe um relatório de sustentabilidade de 2022 da Mitsubishi que tem todas as iniciativas da empresa bem detalhada, né, como praticamente os objetivos, os ODS da ONU são 17, né, e todos eles estão relacionados com os pilares do ESG. Então, você vai perceber nesse relatório que a empresa tem iniciativa para praticamente todos os ODS, né, ou todos os pilares do ESG. Também é importante mencionar, né, que a gente trabalha com produtos e soluções, né, então um portfólio bem grande, que já é desenvolvido pensando nesse conceito de sustentabilidade, eficiência energética, redução de resíduos, né, tudo isso pensando que a ideia sempre é ajudar os nossos clientes quando eles buscam por soluções sustentáveis, né, seja para a sua edificação, para a indústria, né, independente da aplicação.
Muito bem, não é de hoje, né, que a Mitsubishi Electric tem essa preocupação com a qualidade e também fazer bem para o meio ambiente. Bom, Pedro, há diferentes tipos de certificação LEED. Um deles é voltado para projetos de interiores e outro para edifícios comerciais. O que a Mitsubishi Electric pode oferecer aos seus clientes que buscam mais eficiência, economia e também valor em seus empreendimentos?
Tem 9 tipos de certificações LEED, né? No entanto, tem 3 delas que são mais importantes aí que a gente vê no dia a dia, né? Que são as de novas edificações, a de edifícios existentes e de interiores comerciais, né? Então, é lógico que, independente da certificação escolhida, a Mitsubishi ela tem soluções ali que podem ser aplicadas a todos os tipos de certificação, né? Independente do tipo que você queira aplicar. A eficiência energética, né, eu acho que é o pilar central das soluções que a gente tem dentro da Mitsubishi. Então, nós temos sistemas de gestão predial, né, que é o BMS, nós temos controladores de automação, né, gerenciadores de energia, inversores de frequência para controlar bombas e motores, sistemas de ar-condicionado, entre muitas outras. Hein? As nossas soluções elas são projetadas também pensando na durabilidade, né? Então são produtos bastante confiáveis. E tudo isso pensando que a ideia é reduzir a manutenção desses produtos também. Então se eu tenho produtos mais robustos, quer dizer que eu tenho menos manutenção e tenho menos custos também relacionados a ela. Né? Então, resumindo, né, a Mitsubishi Electric oferece tecnologia, aí, né, seja produto ou solução, para atender diversos critérios da certificação LEED. Né? Então, a ideia realmente é ajudar o cliente, seja com o objetivo de eficiência energética ou sustentabilidade, ou até mesmo na certificação.
Muitas soluções, né, Pedro? E a gente tem um modelo muito pertinho aqui do estúdio. Para quem não sabe, a gente bate esse papo no bairro Pacaembu, aqui em São Paulo, e pertinho fica a Avenida Paulista, e tem ali a Japan House, que é uma iniciativa do governo japonês que une espaço para exposição de arte, eventos, gastronomia também. É um dos grandes exemplos de soluções prediais verdes, as chamadas Green Buildings Solutions. O que a gente encontra nesse estabelecimento, Pedro?
O Japan House aqui em São Paulo é realmente um excelente exemplo aí que você pegou, né? Para a gente falar de construção certificada, já que ele tem o LEED Platinum, né? Então, nesse estabelecimento a gente tem, assim, muitas iniciativas e soluções interessantes, né? Então, eles possuem, por exemplo, o BMS, né, que é o sistema de gestão predial da Mitsubishi, ou seja, ele realiza aí medição do consumo de energia elétrica, do consumo de água. Ele também controla toda a parte de ar-condicionado, ventilação, iluminação. Né? Falando do prédio como um todo, todo o sistema de iluminação é feito em LED, né? Mas também tem a parte do aproveitamento da luz natural, né? Justamente para reduzir, né, o consumo de energia. Eles têm sistema de coleta de água de chuva, né? Ou seja, reaproveitamento da água. A parte de bombeamento, né? É feito também com inversores de frequências da Mitsubishi Electric, né? Ou seja, tem tecnologia de energy saving incorporada. Sistemas de ventilação, né? Ou seja, a ideia aí do sistema de ventilação é garantir a qualidade do ar interno, né? Seja para o conforto tanto dos visitantes, né, até mesmo para os funcionários. E também eles controlam toda a temperatura e umidade em todos os ambientes, né? Então, você imagina que o Japan House também é um museu. Então, eu tenho diversas obras de arte expostas, né? E elas precisam garantir que vai estar certa a temperatura e umidade para não ser danificada. E o edifício, ele é projetado também para ser acessível a todo tipo de pessoa aí, né? A ideia é demonstrar a inclusão e acessibilidade também, né? E sem falar que a Mafê comentou bem que está na Avenida Paulista, né? Então é um lugar de acesso muito fácil, né? Você consegue chegar via ônibus, trem, metrô, carro, bicicleta ou até mesmo a pé quem estiver passando por ali, né? Então o Japan House é realmente um exemplo, acho que inspirador aí de como a arquitetura e o design sustentável pode ser incorporado em espaços públicos, né? Não só para criar ambientes, mas também eles serem atraentes e sustentáveis, né? Então, acho que é importante lembrar que Toda essa instalação que a gente está falando, né, apesar de conseguir o LEED Platinum, ela foi feita tudo dentro de um prédio já existente, né?
Perfeito. Tenho certeza que agora quem for visitar o espaço vai se atentar a esses detalhes aí que você compartilhou aqui com a gente. E vale ressaltar que a entrada é gratuita, né? Então fica o convite para fazer esse passeio aqui em São Paulo. Quem estiver ouvindo a gente aí de outras cidades, outros estados, quando vier para cá, faça uma visitinha ali na Japan House. Bom, Pedro, você falou antes que tem vários tipos de LEED, né? E também tem vários níveis do certificado. Quais são eles?
Então, o certificado LEED, ele tem 4 diferentes níveis de reconhecimento. Só para explicar um pouquinho como funciona, né? Para alcançar esses níveis, os projetos de construção ou dos empreendimentos, eles têm que acumular pontos, você tem que implementar algumas práticas sustentáveis, né? E essas práticas, elas estão divididas em 9 categorias, né? Por exemplo, eficiência energética, qualidade do ar, uso de água. E em cada categoria, né, nós vamos ter pré-requisitos, aqueles itens que são fundamentais, né? Ou seja, se você não atender, você nem consegue certificar o LEED, né? E temos também os créditos convencionais, aí, então aqueles pontos que você vai conquistando à medida que você vai tendo as implementações das práticas que estão especificadas nesse critério. É lógico que quanto mais pontos seu projeto tiver, maior é o nível da certificação. Resumindo, né, a gente tem 4 níveis de certificação. O primeiro eles chamam de Certified, né, ou certificado. É o primeiro nível de certificação e é o mais simples, né? Digamos que você atende os pré-requisitos e o seu projeto ali ele vai ter uma pontuação entre 40 e 49 pontos. O próximo nível é o Silver ou Prata, né, que está entre 50 e 59 pontos. Na sequência, a gente tem o Gold, que é o ouro, né, de 60 a 79 pontos. Né, você vê que o range já ficou um pouquinho maior. E por último, eu tenho o nível Platinum, que aí é o, digamos, é o mais alto, né, aquele que indica que você tem realmente um compromisso excepcional com a sustentabilidade. Ou seja, você tem muitas iniciativas que conseguiram atingir muitos pontos. Você vai ter ótimos resultados com eficiência energética e redução também do impacto ambiental. Para chegar no Platinum, você tem que atingir aí no mínimo 80 pontos. O limite aí é 100 pontos, né? Que é bem difícil.
Nossa, bem difícil mesmo 100 pontos, mas é possível. Você já falou que dá para adaptar uma construção, né? Só que para, por exemplo, chegar nesses 100 pontos, é melhor que a construção seja feita do zero, Pedro?
Idealmente, né? Lógico que a gente... Se um projeto é novo, a ideia é começar ele já a integrar essas soluções sustentáveis desde o estágio inicial, ou seja, desde o planejamento dessa nova construção. Isso aí vai permitir que a sustentabilidade, né, seja a parte intrínseca daquele projeto, né, já nasce sustentável. Então, vai resultar muitos benefícios, não só para o meio ambiente, né, mas também para a eficiência da operação desse prédio, né, desde o início. Mas é importante lembrar que muitos edifícios já estão rodando, né, desde a década de 50, 60, 70, né? Então tem muitos prédios antigos, né, que aí não foram projetados ou não foram pensados com foco na sustentabilidade. Nessas situações, ainda é possível implementar medidas sustentáveis, né, e realizar melhorias mesmo. É lógico que você vai precisar realizar algumas atualizações de tecnologia, seja no sistema de iluminação, climatização, isolamento, né? Tudo isso para melhorar a eficiência energética do empreendimento. Além disso, né, você também tem que pensar na parte de água, né, e também na parte de resíduos. E por último, acho que é importante comentar, né, dos edifícios existentes, você tem a oportunidade de buscar certificação sustentável nele também, né? Não precisa ser um prédio novo para buscar certificação LEED. Então, eu acho que o importante é você conseguir se adaptar, né, às diretrizes e àqueles requisitos necessários. É lógico que essas iniciativas não apenas contribuem para a redução do impacto ambiental, né? Mas ela também resulta em economia de custos, né? Então, custos de operação do edifício. Então, além de você melhorar a qualidade do ambiente ali para os ocupantes, você também economiza financeiramente.
E Pedro, existe alguma construção que tem pegada 100% de carbono zero, ou assim, quando você pega do início do projeto até o fim, vai ter a emissão.
Sim, existem construções, né, que elas buscam atingir uma pegada de carbono zero, né, sendo que até a mesma certificação LEED, existe o LEED Zero, né, que aí ele pode analisar só a emissão de carbono, ou só a energia, ou só a água, ou somente resíduos. Essas construções, elas realmente são projetadas para reduzir drasticamente o consumo, né, ou as emissões relacionadas à sua operação e construção, né, mas você também tem que pensar que nenhuma construção vai deixar de emitir 100%, né? Então, você tem que trabalhar também na compensação de carbono, né? Quando é necessário, para no final somar zero ali. Normalmente, né, essas construções que buscam pegada zero de carbono ou net zero, elas utilizam tecnologia de ponta, né? Ou seja, tudo com sistemas inteligentes para monitorar, controlar, né? Produtos aí que têm eficiência energética enorme, né, justamente para garantir redução no consumo de energia. Eles também prezam pelas fontes de energia renovável, né, seja solar, eólica, né, e também na parte quando a gente fala de climatização e iluminação, né, a ideia é sempre esses dois trabalhar junto com os recursos naturais, né, ou seja, eu aproveitar a luz solar ali numa janela, né, aproveitar a ventilação forçada que o prédio pode ter do ambiente. Então, tudo isso ajuda na pegada de carbono zero, né? A gente sabe que é um desafio técnico e também financeiro, né, enorme. Então, mas no geral, assim, eu acho que isso aí é o futuro da, quando a gente fala de construção sustentável.
É um desafio financeiro, mas também tem uma economia depois, né?
Justamente.
O que mais que você pode ressaltar aí de vantagens para as empresas?
Então, é importante destacar, né, quando a gente fala de um edifício com certificação LEED, que ele não beneficia apenas o meio ambiente, né, mas a ideia também é que eu traga resultados para a empresa, né, ou seja, você tem um investimento para você ter também uma economia financeira, né, mas também tem outros pontos como a imagem pública, né, e o valor dos ativos que acabam sofrendo um acréscimo. Eu acho que isso aí é uma das principais vantagens, né, até você poder fazer uma demonstração pública, né, do que sua empresa realmente tem um compromisso com a sustentabilidade e tem alguém auditando aquilo. Continuando falando das vantagens, né, quando a gente fala do ciclo de vida de uma construção, a gente está falando aí de coisas de 20 anos. Pensando nesse período todo, o investimento inicial para você fazer o prédio é muito pequeno. Então, se você fizer um prédio sustentável, que tem um investimento maior, ao longo do tempo você vai ter uma economia muito maior, né? Uma economia operacional ali, que no futuro vai ser dinheiro para a empresa, né? E edifícios com certificações LEED, normalmente eles têm melhor qualidade de ar, né? Iluminação natural, ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos, né? Então isso também é uma vantagem para a empresa, porque, por exemplo, né, existe um estudo do GBC que ele mostra que eu tenho algumas escolas com certificação LEED. Então, nesses ambientes onde o aluno estuda com uma iluminação melhor, com uma qualidade de ar melhor, eles conseguem ter notas melhores nas provas. Outro exemplo é nos hospitais certificados, né, ou seja, a qualidade do ar é muito importante, né, e isso tem impacto na recuperação dos pacientes que estão lá dentro, né. Então, eu acho que os empreendimentos certificados têm um valor de mercado maior, não só na parte financeira, mas também no que ele representa ali para o público, né? E ele também ajuda quando você é um investidor, né? Ou seja, aquela unidade que você certificou, seja um prédio ou uma sala comercial, ele tem um valor maior de mercado, né? E ele tem uma taxa de vacância menor, ou seja, ele fica menos tempo parado para locação, né? Isso porque quem está buscando, ele entende que tem valor naquilo, né? Então, ele está disposto a pagar um pouco mais para ter um benefício maior também.
Impressionante como é vantajoso. E o que você falou com relação à reputação da empresa é muito importante, porque até na hora de, por exemplo, alguém fazer um investimento, né, na Bolsa de Valores, isso é levado em consideração, né, Pedro?
Sim, sim. Então, é uma forma da empresa, digamos, ser auditada, né, para comprovar não só para a sociedade, mas também para os stakeholders, os sócios, né, então os acionistas, que realmente as ações que estão sendo ditas, elas estão realmente acontecendo e estão trazendo benefício não só ambiental, mas financeiro também.
É uma cobrança cada vez mais presente. Pedro, a gente se encaminhando agora para o final, gostaria que você falasse para a gente como quem está aqui nos ouvindo pode ter mais informações sobre produtos e soluções da Mitsubishi Electric para conseguir o certificado LEED.
Sem dúvida. Então, para quem está interessado em ter mais informações sobre os nossos produtos e soluções, né, que podem ajudar a alcançar a certificação LEED ou somente, né, para algumas iniciativas de sustentabilidade, a gente recomenda visitar o nosso site, né, o site oficial, que é o mitsubishielectric.com.br. Lá dentro tem duas áreas de distribuidores e integradores, né, então lá você consegue ver os nossos parceiros que conseguem dar um suporte no seu projeto, né, seja de certificação LEED ou alguma outra iniciativa. No site também tem uma seção de catálogos, né? Lá tem um catálogo específico para quem está buscando LEED. Cada produto nosso, ele pode impactar um pré-requisito ou um crédito da certificação. Então lá você consegue ver uma matriz dos produtos e créditos que a gente consegue te ajudar a atingir, né? Então acho que o recado é conte conosco, né? Eu aqui, a Mitsubishi, estamos comprometidos e também disponíveis para ajudar, seja aplicações sustentáveis e eficientes, né, ou aqueles que estejam buscando também pela certificação LEED.
Dado o recado, então, Pedro. Muito obrigada, muito bom bater esse papo com você hoje sobre esse assunto que é tão importante.
Eu que agradeço a oportunidade, Mafê.
Que um dia a gente tenha não só edifícios, mas cidades inteiras inteligentes, né, com o selo LEED. Obrigada novamente. Agradeço também a você, ouvinte, pela sua companhia. A gente se fala num próximo Mabcast. Até mais.
Termina aqui mais um Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric do Brasil. Não deixe de nos seguir em sua plataforma preferida. Ouça os episódios anteriores e fique por dentro dos próximos.